Então, acho que aqui também a gente precisa ver como encaixa essa ação da produção tecnológica brasileira com a indústria brasileira. Porque também você também não vai poder ficar o tempo inteiro investindo na produção de tecnologia, gastando os recursos do governo federal na produção de tecnologia, e na hora que ela é desenvolvida, que eu quero entregar para você a produção, as empresas brasileiras e mesmo as empresas estrangeiras não querem produzir com esse material que foi trabalhado, que foi discutido e que teve um grande investimento humano e material, porque foi recurso do Orçamento Federal, do Ministério da Ciência e Tecnologia, das universidades brasileiras. Então, acho que essa passagem aqui também a gente precisaria ver como seguraria, porque isso daria também uma alavancagem às empresas brasileiras, ao produto brasileiro e à tecnologia nossa. Nós passaríamos a vender também esse produto lá fora. Então, eu vejo muito nessa área da ponta tecnológica essa necessidade da integração muito forte com as empresas. Eu gostaria de ver com Vossa Excelência como é que está a resposta, como é que as empresas têm respondido a esse... Eu vi no pronunciamento que Vossa Excelência fez, no anunciamento do programa com a ministra, com a presidenta Dilma, o apelo às empresas. Mas elas têm respondido, há uma resposta, as empresas brasileiras e mesmo as empresas estrangeiras que estão aqui, elas têm respondido a essa convocação do governo federal? Então a gente precisaria ter essa ideia para saber se o nosso passo vai dar resultados efetivos. Então, eram essas indagações e quero cumprimentá-lo pelo trabalho que inicial, porque 8 meses de governo nós podemos dizer que é inicial, mas já com uma grande visibilidade de programas que têm e podem sim responder às nossas necessidades. E Vossa Excelência conta aqui não só com o apoio do PCdoB, mas acho que há uma certa unanimidade aqui no Congresso Nacional em relação ao desempenho de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, senador Inácio Arruda. Eu perguntaria se poderíamos agregar em número de 3 senadores, porque o número de inscritos está muito grande. Então, passaria a palavra ao senador José Pimentel.
Senhor presidente, senador Lobão Filho desta comissão, nosso ministro Aloysio Mercadante, eu quero começar registrando a forma como Vossa Excelência está conduzindo o Ministério de Ciência e Tecnologia, as inovações que estão sendo feitas e ajustando a agenda do Ministério às necessidades, aos interesses do Brasil e tendo o programa Brasil Maior como parte dessa grande ação em que Vossa Excelência ali desenvolve. Eu sei da necessidade de aporte de recursos no Ministério que tem esse desafio. A apresentação de Vossa Excelência aqui é uma demonstração clara dessa necessidade. Parabenizo Vossa Excelência e a assessoria pela elaboração desse manual de emendas, porque aqui facilitará muito a ação de cada parlamentar, da assessoria e particularmente das comissões permanentes. E eu acredito que pela demanda que Vossa Excelência tem, nós vamos precisar trabalhar nas questões locais, voltado para os interesses de cada estado, com as emendas individuais, e eu acredito que dá para fazer um bom trabalho nesse sentido. Mas tem grandes programas que é de interesse nacional, que ultrapassa os limites de uma unidade da federação, e eu deixaria como sugestão, e quero também me colocar à sua disposição para ajudar, para que as comissões permanentes de Ciência e Tecnologia da Câmara e do Senado possam reservar uma emenda de comissão a um desses programas, para que nós possamos ter um volume maior de recursos. As emendas individuais são muito importantes, como Vossa Excelência já levantou, mas dado o montante de recursos que Vossa Excelência vai necessitar do Ministério, eu deixaria como sugestão que nós pudéssemos trabalhar junto à presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e junto à presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, para que nós pudéssemos ter 2 emendas desse pote para dar suporte a essa demanda. Queria também deixar como sugestão essa demanda crescente da micro e da pequena empresa. Vossa Excelência conhece muito bem esse mundo aqui, até porque nos ajudou muito na construção do Simples Nacional, e esse setor ele é voltado prioritariamente para o mercado nacional. Como que nós poderíamos também ter um olhar diferenciado para este segmento? Tendo clareza de que o Pronatec de uma certa forma, já tem uma ação dirigida também para esse segmento, mas eu acredito que nós poderíamos pensar em trabalhar com os institutos federais de tecnologia que está se ramificando, está se interiorizando como um suporte de qualificação, de formação da tecnologia voltada para esse segmento que está iniciando. Já são 5 milhões e 400 mil estabelecimentos formalizados no Brasil. É evidente que uma boa parte aqui está no setor de serviços e no setor de serviços voltado na área de higiene, que também requer um tratamento mais simplificado, mais dirigido, mas temos também um grande segmento voltado para a indústria voltada para o mercado nacional. Portanto, quero aqui me colocar à disposição de Vossa Excelência e deixar como sugestão que a gente tivesse um diálogo com as duas comissões permanentes da Casa para que possamos apoiar ainda mais as suas iniciativas. Parabéns pelo trabalho.
Pedi à presidente para não vetar.
Obrigado, senador Zé
Pimentel. A minha pobre emenda que foi feita aqui terminou, Pimentel, sendo vetada. E eu aproveito para cumprimentar o nosso colega Zé Pimentel, nosso novo líder do governo no Congresso Nacional. Uma das missões mais importantes dele é não deixar que aconteça esse veto. Eu peço em nome de todos os cearenses que o homenageiam nessa hora, senador Pimentel, para que a gente possa ter um êxito na Comissão de Orçamento, no sentido que o Pimentel levantou aqui.
Passo a palavra neste momento ao nosso convidado, o ministro Mercadante, para que possa esclarecer as indagações dos nove
senadores. Senador Lobão, eu queria fazer a indagação, se eu não poderia usar da palavra, pedir a permissão ao ministro, porque, na verdade, eu não tenho perguntas para fazer, praticamente.
Então, com a palavra, senador João Ribeiro.
Na verdade, eu queria fazer uma saudação, meu amigo senador, ministro Aloysio Mercadante, uma das pessoas que eu mais respeito e admiro nesse país. Um irmãozão que eu consegui aqui no Congresso Nacional, uma das figuras públicas mais preparadas que o Brasil tem. E ele sabe que eu falo isso abertamente, de coração. Foi nosso líder aqui, eu sempre fui liderado dele, atendia sempre. Era um soldado da luta do líder Aloysio Mercadante. E ele esteve lá no meu querido estado do Tocantins, meus queridos senadores e senadoras. E o senador Aloysio Mercadante mostrou, mais uma vez, que é um homem que conhece profundamente praticamente todos os assuntos que envolvem a população brasileira, mas principalmente tudo aquilo que está relacionado com a ciência e tecnologia. E na ida dele ao Tocantins, deixou realmente impressionado o empresariado, o pessoal da cultura, o pessoal da ciência e tecnologia. Nós temos lá um homem que foi ministro, Borges da Silveira, e que é o secretário da Ciência e Tecnologia. O ministro Aloysio Mercadante vai estar recebendo novamente um convite, se já não recebeu, para retornar ao Tocantins, para um encontro muito importante nacional, ir ao Tocantins para fazer uma palestra e levar as informações dessa área da Ciência e Tecnologia. As perguntas praticamente já foram feitas todas, não pude acompanhar desde o início, porque meu gabinete estava cheio de prefeito. Eu, como sou um senador do estado que ainda está em formação, senador Aloysio, ministro, eu dou muito valor à prefeita, à liderança política. Acho que por isso que eu tive a votação que tive na última eleição, porque eu sou daquele senador que vai aos ministérios. Eu ainda não fui, por incrível que pareça, senador Edinho, visitar o meu amigo Aloysio Mercadante, mas vou lá esse dia para ver se ele tem um dinheirinho para liberar para algum município do meu estado. Qualquer tanto, eu fico grato.
Com certeza ele está ansioso para enchê-lo de dinheiro no estado do Tocantins.
E eu vou estar lá com ele, realmente. Mas o que eu queria, na verdade, então, para não tomar muito tempo, era fazer essa saudação. E também aproveitar e cumprimentar o senador Pimentel, que agora é o nosso líder do governo no Congresso Nacional. Que conte com este liderado aqui, sobretudo nessa questão de orçamento, para nós fazermos um bom orçamento para o próximo ano, não só para o governo federal, mas também para os municípios e estado brasileiro. E o Pimentel, eu dizia agora ao nosso senador Inácio Arruda, que eu estive esse dia lá no Ceará. Não, ele falou, mas você chegou assim meio alheio, não falou com ninguém. Eu falei, não, eu fui lá fazer uma visita a um amigo meu lá em Maracanaú, Roberto Pessoa, e realmente fiquei impressionado. O estado do Ceará é um estado que cresce muito, está muito bem, mas sobretudo do prestígio da bancada de senadores do Ceará aqui no Congresso, todos são muito bem avaliados, respeitados, né? A bancada é muito boa. Estive lá com a deputada Gorete, que é do meu partido, né? E com Roberto Pessoa, lá de Maracanaú. Então, cumprimentar a Vossa Excelência por essa, e a presidenta Dilma, por essa feliz iniciativa da escolha de Vossa Excelência para ser o nosso líder no Congresso. E por último, também, senador Edinho, a primeira oportunidade que tem de dizer da minha alegria de ver também um querido amigo, o senador Edinho Lobão Filho, né, que passou por um momento difícil da sua vida, teve um trágico acidente, deixou todos nós preocupadíssimos. No dia que aconteceu o acidente, insisti muito para falar com o seu pai, consegui falar, e a gente ficou orando e rezando para que Vossa Excelência recuperasse rapidamente, porque tanto o pai quanto o filho são dois irmãos queridos que eu tenho, né, o ministro Lobão, que é um homem preparadíssimo, com experiência longa de vida, mas que o Maranhão não podia abrir mão da sua presença aqui. E graças a Deus, a gente vê que o senador Edinho Lobão está bem, recuperou, está aí para a alegria dessa casa, porque ele fez muitas amizades importantes aqui. É como pai, habilidoso, preparado e habilidoso, e aqui tem um trânsito muito bom na casa. Por último, senador Mercadante, ministro, dizer que eu estou à disposição. O meu partido passou por um momento de turbulências com referência à questão, às questões que houveram no Ministério dos Transportes, mas eu tenho conversado muito com a bancada. Acho que a gente precisa pacificar as coisas para que o país possa andar. A presidenta Dilma está certo, tem que fazer o que é necessário para a transparência, tudo aquilo que não tiver certo tem que ser cortado. Mas o partido precisa estar firme na base do governo. Hoje ainda vou conversar com o nosso presidente, enfim, com o líder, com a bancada toda, naquilo que eu puder ajudar, para a gente estar cada vez mais unido, que a presidenta Dilma está no caminho certo. O presidente Lula fez dois grandes mandatos e a presidenta Dilma está no caminho certo. E um dos melhores ministros aqui da nossa frente. Meus cumprimentos, ministro Mercadante. Obrigado.
Obrigado, senador João Ribeiro. Passo a palavra ao ministro Aloysio Mercadante.
Como o senador João Ribeiro vai ter que se retirar, vou começar por ele. Primeiro dizer que esse respeito é mútuo. Os 8 anos que nós passamos juntos aqui, você sempre marcou seu mandato pelo espírito público, foi fundamental no apoio ao governo, nas políticas públicas, defende com muita competência o estado de Tocantins. Eu fiquei muito bem impressionado com a evolução do estado. Coisas novas, projetos, assim, a gente sente que aquela vontade de crescer, de se desenvolver. Estarei presente no evento lá, que vai ser sobre ciência, tecnologia e inovação, e vamos apoiar a iniciativa e aguardo a sua visita para ver todas as formas de parceria com o Estado que a gente possa contribuir. Nós tivemos esse ano no Ministério um corte de 23% do orçamento. Tudo isso que eu apresentei aí foi construído apesar dessa restrição. Então, Ciência Sem Fronteira, são 3 bilhões e 200 milhões que nós conseguimos de investimento em bolsa de estudo pela qualidade da iniciativa. A presidenta Dilma teve um papel fundamental nisso. O Sistema de Alerta e Combate a Desastres Naturais foi um projeto novo, que aporte de recursos que não estavam previstos. A compra do navio de pesquisa que eu mencionei com a Petrobras e Vale, na realidade o Ministério entrou com um projeto. Mas o recurso quem pôs foi a Vale, a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, que ajudou a viabilizar a iniciativa. Então, nós tivemos que ter criatividade. A parceria com a CNI, no INPE, na Embrapa, é uma parceria que a CNI entra junto conosco para viabilizar os institutos que já existem. Nós não vamos criar uma estatal, uma coisa nova, porque nem é recurso, nem é o caminho. Então, nós temos sempre buscado aumentar a eficiência, os custos, melhorar os custos e desenvolver. Mas eu imagino que para o ano que vem a gente tenha mais recursos orçamentários, mais emendas. As emendas foram vetadas porque elas não podiam ser contingenciadas no nosso Ministério. Então foi o Ministério que mais perdeu em termos de emendas, mas eu acho que isso não se repete, está resolvido, e a presidenta tem demonstrado grande compromisso com ciência, tecnologia e inovação. Colocou como terceira prioridade estratégica no PPA. Isso nunca aconteceu. E tem demonstrado nos recursos que tem aportado, inclusive na FINEP, que foram praticamente triplicamos os recursos, ou todos esses programas que eu mencionei, agora 1 bilhão 760 milhões de reais de recursos a mais no orçamento para o Ministério, compromisso que ela tem com esse projeto. Senador Suplicy, sobre inclusão digital, eu realmente espero aprovar meu projeto que está na Câmara, que coloca todos os recursos do FUST para o programa de inclusão digital. Eu acho que seria uma grande contribuição para a gente acelerar o programa. Nós estamos trabalhando com o MEC para, no futuro próximo, começarmos a compra de tablets para a inclusão digital, exigir conteúdo nacional, tanto no equipamento quanto no conteúdo pedagógico que vai estar associado. Eu quero lembrar esse plenário, se vocês forem hoje para Taiwan, não tem mais livro didático, só em biblioteca. Tudo inclusão digital, os tablets são livros, são caderno, são a formação da nova geração. A Coreia em 2 anos estará na mesma direção. E as principais economias do mundo estão com um forte programa de inclusão digital. O Brasil dará um salto educacional com a inclusão digital. A hora que a gente colocar 70 milhões de alunos na internet, com um endereço eletrônico, podendo pesquisar e avançar, por exemplo, nós construímos no Ministério, no IBICT, um banco de teses acadêmicas, mestrado, doutorado, nós estamos com 180 mil teses digitalizadas disponíveis, todas as áreas do conhecimento. E você não precisa mais ir em cada biblioteca para ver se você quer fazer um estudo. Você entra na internet, entra no banco de teses e você imediatamente tem acesso às suas informações. Então, isso é o futuro. Como eu disse, o nosso ministério é um ministério portador de futuro. É um ministério que quer olhar a nova economia brasileira, a sociedade do conhecimento da informação, a economia verde sustentável, e isso significa inclusão digital. Então, nós estamos... E fizemos, inclusive, o PADIS vai ajudar a dar incentivo tanto aos componentes, tablet, notebook, laptop, os semicondutores, os displays, quanto à ampliação do programa de banda larga. A segunda questão, em relação aos alunos que vão para o exterior no Ciência Sem Fronteira. Nós estamos executando 30 milhões de reais de alunos que foram e não concluíram o curso ou não voltaram ao Brasil. Terão que pagar o recurso que foi investido. Então, o objetivo é ele tem que ir, tem que voltar. E ele tem compromisso com o Brasil, é dinheiro do povo que está sendo investido na formação. Então, ele assina um contrato, um compromisso, e a nossa expectativa é que ele use bem esse recurso. Tenha um grande desempenho, se forme, possa ir para o mercado de trabalho mais preparado para a ciência, para a pesquisa, mas ele tem o compromisso de voltar e de concluir o curso. Em relação ao projeto Aquarius, eu não falei na minha apresentação, mas eu vou falar porque eu acho que é um projeto que vai dar muito o que falar e vai criar uma grande polêmica no Brasil. O projeto que nós estamos fazendo é um novo conceito de gestão pública e uma plataforma para a gestão de informação estratégica em ciência, tecnologia e informação. É a plataforma Aquarius. Esse projeto eu estou construindo junto com o Centro de Inteligência do CGU, junto com o Centro de Inteligência do TCU e junto com os hackers. Eu fiz um encontro com o Wikileaks, com Transparência Brasil, com todas as entidades que trabalham nesse movimento hacker. Eu acho que tem que separar o que é cracker, que são aqueles que entram para destruir, do que é um hacker ético, que é um desenvolvedor de software. Por exemplo, nós temos 320 mil softwares livres na internet. Não foi empresa que fez, não foi universidade, e é todo um conjunto de pesquisadores, de talentos que estão hoje ligados na rede, que trabalham de forma colaborativa com o espírito público. Agora, o que essa geração quer? Quer mais acesso às informações, quer mais transparência do Estado. Então, muitas vezes, eles entram num software, num portal, para dizer, ó, tem que abrir, tem que ter informação, tem que ser transparente. Eu acho isso diferente de um cracker que comete um crime. Por exemplo, 1/3 das operações financeiras comerciais do Brasil hoje estão na internet. Você imagina o que pode ocorrer se isso for atingido. Distribuição de energia, tráfego aéreo, toda a mobilidade urbana, o sistema de semáforos, tudo isso está na internet. Então, ao mesmo tempo que nós estamos criando com o Exército um centro de defesa cibernética para defender o Brasil, prevenir, para defender de um ataque e restabelecer o serviço que cair, nós estamos dialogando com os hackers. O que é que a plataforma Aquarius vai fazer? Nós vamos abrir totalmente as informações do Ministério. Nós estamos digitalizando todo o Ministério, todas as informações serão públicas, abertas e disponíveis. E estou trabalhando com o CGU, com o TCU,
para que eles tenham acesso direto, em tempo real, na sala de situação do Ministério, a tudo que acontece no Ministério. E qualquer cidadão vai poder entrar no Ministério.